muito mais sucessos.
Eu já ia te ligar, mas resolvi pensar direito. Fui o culpado principal por essa dor no seu peito. Eu fui traíra demais, pisei na bola, quanta coisa louca. Você me dando amor em casa e eu na rua beijando outra boca. Se eu chorar, deixa eu chorar. Se eu for pro bar, deixa eu beber. Saudade dói, mas fazer o quê? Bom pra eu aprender. Se eu chorar, deixa eu chorar. Se eu for pro bar, deixa eu beber. Saudade dói, mas fazer o quê? Bom pra eu aprender. Eu já ia te ligar, mas resolvi pensar direito. Fui o culpado principal por essa dor no seu peito. Eu fui traíra demais, pisei na bola, quanta coisa louca. Você me dando amor em casa e eu na rua beijando outra boca. Se eu chorar, se eu for pro bar, deixa eu beber. Saudade dói, mas fazer o quê? Bom pra eu aprender. Se eu chorar, deixa eu chorar. Se eu for pro bar, saudade dói, mas fazer o quê? Bom pra eu aprender. Bom pra eu aprender. Bom pra eu aprender.
Se é sucesso, toca aqui. Sertanejo bom demais.
Em um quarto de hotel, loucamente apaixonado, eu estou desesperado, feito uma estrela sem o céu.
Sei que já
é madrugada, e meu sono que não vem, será que me convém sair assim cortando estrada, conversando com a solidão, pra encontrar um certo alguém? Será que me convém? Ou tudo acaba dando em nada? Se ontem eu passei, saudade me apertou, mas não parei. Minhas mãos grudaram firme no volante e o carro acelerou.
Quero ouvir você.
Eu quis fugir do destino, fugir da realidade, e sufocando a saudade, aquela cidade me fui deixando pra trás. É que esse meu desatino é uma mulher envolvente, amor diferente, olhar de serpente, é um doce veneno que me satisfaz. Versão pra encontrar um certo alguém. Será que me convém? Ou tudo acabe dando em nada? Se ontem eu por lá passei, saudade me apertou, mas não parei. Minhas mãos grudaram firme no volante e o carro acelerou.
Quero ouvir você!
Eu quis fugir do destino, fugir da realidade, e sufocando a saudade, aquela cidade me fui deixando pra trás. É que esse meu desatino é uma mulher envolvente, amor diferente, olhar de serpente, é um doce desejo.
Mato Grosso e Matias, Desatino, sucesso aqui no Sertanejo Bom Demais.
Rede MS de Rádio.
Eu sou o Jadson, da dupla Jads e Jadson. Para quem ama o campo de verdade, o Yellowstone Condomínio Rural terá estrutura completa para esportes equestres, com cocheiras, pista de laço e pista de tambor. Yellowstone Condomínio Rural, a sua paz no campo.
Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL.
A gente sabe que esse governo que está aí teve todas as oportunidades para melhorar a vida dos brasileiros, mas não fez. O PL entende que chegou o momento de construir um novo futuro. Está na hora de cuidar do Brasil e do povo brasileiro. Bolsonaro sempre lutou por um Brasil próspero, que cuida mais das pessoas e menos dos adversários. E foi por isso que o PL se tornou o maior partido do Brasil.
Wizard, a maior rede de ensinos de idiomas do mundo, convida você a se tornar bilíngue com metodologia exclusiva. Na Wizard, você pode fazer aulas presencial ou online com horários flexíveis. Faça já sua matrícula. Ligue 33410494.
Põe na quadrada, que é diversão, informação, prêmios e o jornalismo comunitário que você adora assistir. De segunda a sexta-feira, a partir das 10h30, tem Rodrigão Põe na Quadrada, ao vivo, no Balão Geral. E aos sábados, às 11h, é o nosso encontro marcado na tela da TV MS Record. Então não perca, Balanço Geral. E pode deixar que o Rodrigão aqui, a gente põe na quadrada.
A cidade toca mais músicas por hora.
Toca seus cabelos.
A cidade toca mais.
Traz teu sorriso e o meu pai.
Marcão do Gugu apresenta Festa Retro Disco. Sábado, dia 20 de junho, 10 da noite, no Rádio Clube Cidade. Especial anos 70 e 80.
Marquinhos Espinosa, Lucas de Lima.
Pontos de venda, Gugu Lanches.
AgroBrasil TV, compromisso em levar até você informações sobre evolução diária do agronegócio em Mato Grosso do Sul, uma programação completa que vai te manter informado do plantio à colheita. Assista nossa programação pelo canal 188 da NET e siga também nossas redes sociais, @AgroBrasilTV. Também acesse agrobrasiltv.com.br e confira nossa programação. Mais informações, 67-3320-6100.
Em todo o Brasil, milhões de trabalhadores e trabalhadoras acordam cedo, enfrentam longas jornadas e quase não têm tempo para a família, para estudar ou simplesmente descansar. Mas trabalhar muito não pode significar viver menos. Mulheres do PT, pelo fim da escala 6x1 sem redução de salário. Mais descanso, mais resultado. Bom para o trabalhador, bom para as empresas. PT.
Olá, aqui com você, Og Ibrahim. Eu quero te fazer um convite muito especial para estar com a gente no Noticidade, segunda edição, todos os dias, a partir do meio-dia até uma hora da tarde. É muita informação, notícia e orientação para você ficar antenado sobre tudo que acontece na nossa cidade, no nosso estado, no país e no mundo. Não se esqueça, Noticidade, segunda edição, a partir do meio-dia, segunda a sexta-feira. Eu espero por vocês.
Fique por dentro da notícia. Noticidade.
Melhor da estação.
Cidade.
Muito mais.
Via satélite para todo o estado. Sertanejo bom demais.
Quando eu penso que já te esqueci, que a minha vida agora vai mudar, sempre aparece um infeliz pra tocar na ferida e me lembrar. É como uma sombra que me segue, perfume que impregnou na pele. Você é um passado com um pé no presente, e quem olha pra mim enxerga a gente. Se o povo tem saudade do que a gente viveu, imagina eu, imagina eu. Até quem tá fora da história por nós dois sofreu, imagina eu, imagina eu. Volta pra mim a voz do povo e a voz de Deus. Ah, ah. É como uma sombra que me segue, perfume que impregnou na pele. Você é um passado com um pé no presente, e quem olha pra mim enxerga a gente. Se o povo tem saudade do que a gente viveu, imagina eu, imagina eu. Se até quem tá fora da história por nós dois sofreu, imagina eu, imagina eu. E se até que tá fora da história por nós dois sofreu, imagina eu, imagina eu. Volta pra mim a voz do povo e a voz de Deus. Ah, volta pra mim, a voz do povo é a voz de Deus.
Em todo lugar, sertanejo bom demais, primeiro lugar.
Quero só ficar, quero mais que aventura. Dividir com você uma história de amor. Mas você não se importa com a minha paixão. Não leva a sério o meu coração. Será que você não percebe que eu estou apaixonado? Será que não vê os meus beijos? Eu quero você do meu lado. Ficar por ficar, Será que você não percebe que eu estou apaixonado? Será que não vê os meus beijos? Que eu quero você.
Eu quero você, BH.
Beijar, eu tô fora. Menina, desci. Desce, não pisa na bola. Fica por ligar. Deixa por beijar, eu tô fora. Menina, desci. Leva a sério. Desce, não pisa na bola.
100% sertanejo.
Bom demais.
Meu amor, só penso em você todo dia. Você é tudo que existe dentro da minha vida. Cada passo que eu dou, eu sinto você comigo. Cada vez que respiro, te levo dentro comigo. Eu só quero te dar tudo que existe em mim. Não existe outro alguém pra ocupar teu lugar assim. E quando você me olha, eu sei que é de verdade. No teu jeito eu encontro o que chamam de felicidade. Você é o sonho que eu nunca acordei, e a parte de mim que eu sempre esperei. É o sonho mais bonito que se tornou real. Se eu tiver você aqui, nada mais vai faltar, porque tudo que eu preciso é só você me amar. Dois corações unidos, batendo no mesmo tempo. Duas vidas que agora caminham no mesmo tempo. Eu te abraço forte e não quero te soltar. Tem um laço entre nós que não dá pra explicar. Te abraço sem pensar. Se tudo fugir do controle, eu não paro de te amar. Eu faço qualquer coisa só pra não te perder. Não importa o que venha, eu vou continuar. Porque ter você perto é tudo que eu quero guardar. Você é o sonho que eu nunca acordei, e a parte de mim que eu sempre esperei. É o sonho mais bonito que se tornou real. Se o mundo acabar e tudo se apagar, ainda assim meu amor vai continuar. Meu amor, só existe você em mim, esse sentimento não vai ter fim.
Sertanejo bom demais, muito mais sucessos.
Consertam nada, mas eu acho que é melhor a gente conversar. Afinal,
caso não difere de outros casos que acabaram mal. Só pra te lembrar, eu já sofri demais, mas longe de você sofrerei bem mais. Preciso te dizer o que acontece com meu sentimento. Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo. E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam. Minha alegria passou, só as lembranças de amor não passam. Acabaram mal, só pra te lembrar. Eu já sofri demais, mas longe de você sofrerei bem mais. Preciso te dizer o que acontece com meu sentimento. Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo. A solidão e o silêncio me abraçam. Minha alegria passou, só as lembranças de amor não passam, não. Preciso te dizer o que acontece com meu sentimento. Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo. A solidão e o silêncio me abraçam. Minha alegria passou, só as lembranças de amor não passam.
Lembranças de amor, Victor e Léo, também Henrique e Juliano. Ouvimos ainda Bruno e Marrone. Imagina Eu, Eduardo Costa. Uma seleção de sucessos, né, da música sertaneja. Você conferiu aqui comigo. Faltando 4 minutos para as 9 da noite, já já tem a Voz do Brasil, às 9 da noite, e às 10 tem Lucas de Lima, com o programa Amor Sem Fim, o programa mais romântico do seu rádio, aqui pela sua rede MS de rádio. Eu volto domingo, Cícero Matos, domingão, das 6 até o meio-dia, tem o nosso programa especial de domingo, né? Expresso Pantaneiro, né? Então, a gente tem encontro marcado domingão, aproveite bem aí o seu final de semana, que já pintou. Com responsabilidade, viu? Bom final de semana para todo mundo. E domingo a gente se encontra aqui na Rede MS de Rádio às 6 horas da manhã.
Here we are talking about forever. Both know damn. Not easy together. We've both felt love, we've both felt pain. I'll take the sunshine over the rain, and I'll try to love only you. It's worth a chance to me. Take my hand, let's face eternity.
can tell you that I'll never change, but I can swear that in every way I'll try to love only you, and I'll try my best to be true. Darling, I'll try. I'm not perfect, just another man, but I will give you all that I am, and I'll try.
MS de Rádio. O estado inteiro ouve. Campo Grande, 97,9. Três Lagoas, 101,7. Dourados, 101,9. Bonito, 98,9. Corumbá e Ladário, 88,5. Rede MS de Rádio. Primeiro lugar em todo lugar.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 18 de junho de 2026.
Vamos ao destaque do dia, saúde em casa.
Governo do Brasil lança programa de atenção domiciliar à pessoa idosa, o PAD Brasil.
Equipes vão atuar junto com os profissionais de saúde da família para atender em casa os idosos e diminuir a necessidade de hospitalizações.
E mais 21 cidades pequenas vão receber o programa Melhor em Casa, que leva atendimento contínuo do SUS no domicílio. Pablo Mundim.
O atendimento é destinado principalmente a pacientes que receberam alta hospitalar, mas ainda precisam de acompanhamento intensivo para recuperar movimentos, autonomia e independência.
E ainda, direitos de crianças e adolescentes.
Combate ao trabalho infantil teve mais de 10 ações de fiscalização em 2025 e retirou mais de 4.300 crianças de condições laborais inapropriadas.
Por outro lado, o trabalho legal para jovens aprendizes cresceu e chegou a 726 mil contratos ativos.
E nós vamos falar também de combate às casas ilegais de apostas.
Operação Conto da Sorte mira em esquema de bets irregulares e pode ter movimentado 50 bilhões de reais em 3 estados. Nas e Brum.
Segundo as investigações, além de movimentação financeira incompatível com rendimentos declarados, existem indícios de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
A Receita Federal coordena uma operação para investigar empresas que atuavam de forma ilegal no mercado de apostas, as chamadas bets.
A suspeita é que o grupo movimentou cerca de 50 bilhões de reais em esquemas de fraudes em 3 estados.
Entre os crimes apurados estão sonegação e lavagem de dinheiro.
A Operação Conto da Sorte foi realizada nos estados de Pernambuco, Ceará e São Paulo. E nesse primeiro momento, foca na obtenção de documentos e provas. Para isso, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão. A investigação começou após a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda fazer uma análise técnica numa autarquia criada pela Prefeitura de Bodó, no Rio Grande do Norte, que autorizava o funcionamento de empresas de apostas. A autarquia foi fechada por determinação do Supremo Tribunal Federal, mas as bets ilegais continuaram atuando. De acordo com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, a movimentação ilegal pode chegar a 50 bilhões de reais.
A gente identificou um grupo de 37 empresas que atuavam no ramo das bets ilegais. Houve uma movimentação, a princípio, de 50 bilhões de reais. Essa é uma das várias operações que serão feitas para combater bet ilegal, rigor total, tolerância zero, melhor dizendo, com as bets ilegais.
Segundo as investigações, além de movimentação financeira incompatível com rendimentos declarados, existem indícios de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Na ação, os agentes estão apreendendo documentos, celulares, computadores, dinheiro em espécie e passaportes dos envolvidos. A operação envolve 9 auditores fiscais, 6 promotores de justiça, 10 servidores da Receita Federal, além de 28 policiais civis e militares. Reportagem Nazi Brum.
Para garantir a vida de meninas e mulheres, o governo do Brasil tem implementado diversas ações integradas de prevenção, fortalecimento das redes de proteção e punição dos agressores.
E os resultados começam a aparecer. Os meses de abril e maio apresentaram redução de feminicídios no Brasil.
O número de feminicídios no país caiu nos meses de abril e maio deste ano, quando comparado ao mesmo período de 2025. Nesses dois meses do ano passado, 262 mulheres foram mortas por machismo, possessividade dos companheiros ou outras razões relacionadas ao simples fato de serem mulheres. Nesse ano, foram 232 mulheres assassinadas nessas condições, uma redução de 11,45%. Em fevereiro, uma iniciativa do governo federal mobilizou os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, para lançar o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. Na avaliação do secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas, ações como essa contribuíram para que o Brasil apresentasse uma tendência de queda após 2 anos seguidos de aumento desse crime.
Quando há consolidação dos dados de janeiro a maio, a queda é da ordem de 0,47, o que mostra uma reversão da tendência de aumento e agora nós estamos, de fato, tendo uma diminuição do número de feminicídios.
Também está em andamento a Operação Mulher Segura, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com o Ministério das Mulheres, secretarias estaduais e municipais e as forças de segurança. A ação tem como objetivo cumprir, até o fim do ano, todos os mandados de prisão em aberto por crimes contra as mulheres. O secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas, ressaltou os principais números da operação, que já está na segunda fase.
Só no mês de março e abril foram 6 mil prisões realizadas daqueles que descumpriam medidas protetivas ou tinham mandado de prisão em aberto. E as operações continuam. Na fase 2, agora no mês de junho, os 15 primeiros dias, já cumprimos centenas de mandados de prisão e fiscalizamos por milhares de agentes policiais as medidas protetivas de urgência.
Nos primeiros 3 meses desse ano, o Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher, registrou um aumento de 24% nas denúncias de violência contra mulheres e 14% nos atendimentos, quando comparado ao mesmo período do ano passado. Reportagem Natália Koslick.
O Ministério da Saúde está ampliando os cuidados domiciliares no Brasil.
Foram habilitadas novas equipes do programa Melhor em Casa, que vão apoiar a reabilitação de pacientes.
Hoje, mais de 1000 municípios já são beneficiados pelo programa em todo o país.
Depois de uma internação, o desafio nem sempre termina quando o paciente recebe alta. Para quem precisa de reabilitação e acompanhamento especializado, sair de casa pode ser difícil e muitas vezes inviável. É o caso do Carlos Henrique, que sofreu uma parada cardiorrespiratória e desde então precisa de cuidados contínuos. A esposa, Luciene Sibela, conta como o atendimento domiciliar fez diferença na rotina da sua família.
Eu acho que a primeira palavra que me vem é segurança. Segurança de saber que você não está só e que você está com profissionais que vai te apoiar. Você veja hoje, eles chegaram aqui e já resolveram muitas coisas, né? E isso para nós é uma segurança muito grande, saber que você pode contar.
Para ampliar esse cuidado e reduzir as dificuldades enfrentadas pelas famílias, o Sistema Único de Saúde está fortalecendo o atendimento domiciliar realizado pelo programa Melhor em Casa. Foram habilitadas novas equipes multiprofissionais especializadas para apoio à reabilitação, que vão atender 21 municípios com menos de 20 mil habitantes. São profissionais de diferentes áreas da saúde. O coordenador-geral de atenção domiciliar do Ministério da Saúde, Tarcísio Nema de Aquino, explica que tipo de cuidados serão oferecidos.
Então é fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, cirurgião dentista, farmacêutico, psicólogo, assistente social,
nutricionista. Então são profissionais que integram a equipe para levar a reabilitação, né, a recuperação do paciente, o cuidado de nível especializado dentro do domicílio.
O atendimento é destinado principalmente a pacientes que receberam alta hospitalar, mas ainda precisam de acompanhamento intensivo para recuperar movimentos, autonomia e independência. O cuidado também ajuda a evitar novas internações e garante a continuidade do tratamento perto da família, explica Eliana Peixoto, fonoaudióloga da equipe de atendimento em Brasília.
A gente faz esse atendimento dando qualidade de vida para o paciente, melhorando a condição de atendimento dentro da família, ajustando a vida daquela família com aquela nova realidade de paciente, né, acamado, instruindo. A nossa atividade dentro do lar do paciente é uma atividade de educação continuada.
A expansão das equipes do Melhor em Casa contou com investimento anual de R$3.400.000. Hoje, mais de 1.000 municípios já são beneficiados pelo programa em todo o país. Reportagem Pablo Mundim.
E como vimos aí na reportagem, o programa Melhor em Casa é fundamental para diminuir a hospitalização de pacientes em todo o país.
Mas o governo do Brasil identificou uma lacuna no cuidado continuado de uma parcela específica da população, os idosos.
Atualmente são 36 milhões de pessoas idosas, sendo 3 milhões com dificuldades de locomoção ou que têm restrição para sair de casa. Isso representa 10% da população idosa.
E para garantir um envelhecimento saudável, o Ministério da Saúde lançou hoje o Programa de Atenção Domiciliar à Pessoa Idosa, o PAD Brasil.
O investimento será de R$163.200.000 em 2026, com projeção de mais de R$329 milhões no próximo ano.
Na prática, o programa vai funcionar com equipes multiprofissionais, trabalhando em conjunto com as equipes de saúde da família.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, detalhou como essas equipes vão atuar para dar suporte a pacientes e aos seus familiares.
Essas equipes vão lá, vão cuidar desse idoso que está acamado. Então, elas têm uma relação direta com os médicos da família e comunidade, com os profissionais da atenção primária em saúde, mas passam a ter o papel específico de, todo dia, pegar o automóvel do programa, visitar o idoso acamado. Ou seja, com isso você consegue colocar mais um time para dar conta dessas visitas ao idoso acamado, que muitas vezes não sai de casa, não tem condições de sair de casa, muitas vezes o cuidador tem que ficar o tempo todo com ele lá. Então, essas equipes vão fazer essas visitas, orientar melhor o cuidador, também cuidar do cuidador de uma certa forma.
Além do PAD Brasil, também foi lançada a Caderneta Brasileira da Pessoa Idosa.
O documento já está disponível em formato digital dentro da plataforma Meu SUS Digital, integrada à conta gov.br, e permite o acompanhamento dos dados de saúde do idoso.
Pesquisadores e startups da área de saúde agora contam com um novo guia para ajudar a transformar tecnologias em soluções disponíveis no SUS.
Os dispositivos médicos fazem parte da rotina dos serviços de saúde e incluem desde curativos e ataduras até próteses e tecnologias com inteligência artificial.
Atualmente, existem mais de 2 milhões de tipos diferentes desses dispositivos no mundo.
Segundo o Ministério da Saúde, o avanço tecnológico amplia as possibilidades de atendimento e contribui para melhorar a qualidade de vida dos pacientes.
A publicação reúne orientações sobre financiamento, pesquisa, desenvolvimento, regulação e incorporação dos dispositivos na rede pública de saúde.
O material está disponível gratuitamente para consulta em gov.br/saúde.
As ações de combate ao trabalho infantil alcançaram o melhor resultado da última década.
Mais de 4 mil crianças e adolescentes foram afastados dessa condição, especialmente as que estavam mais vulneráveis.
No Brasil, o trabalho infantil é proibido, de forma geral, para quem tem menos de 16 anos. Quem tem mais de 14 anos pode atuar, mas na condição de aprendiz. Para fazer cumprir a lei, os órgãos de fiscalização brasileiros têm trabalhado cada vez mais. Em 2025, 4.318 crianças e adolescentes foram afastados do trabalho infantil no Brasil. É o melhor desempenho dos últimos 10 anos, resultado das mais de 10 mil ações de fiscalização realizadas pelos auditores fiscais do trabalho. Os primeiros 4 meses de 2026 demonstram a continuidade continuidade desse trabalho, como explicou o coordenador de erradicação e fiscalização do trabalho infantil, Roberto Padilha.
Os dados parciais de 2026 apontam mais de 1.100 crianças e adolescentes afastadas do trabalho infantil, dados parciais até abril. Nesse mês de junho, estamos realizando um grande operativo nacional de combate ao trabalho infantil. Já estamos recebendo dados da fiscalização em diversos estados e, com certeza, teremos realmente um aumento nesses números de crianças e adolescentes retirados do trabalho infantil.
O foco é o combate aos casos mais graves. Esse trabalho é um esforço integrado do governo federal, com redes de proteção social, conselhos tutelares e instituições parceiras. E as ações vão além de tirar as crianças e adolescentes de situações de trabalho. Elas garantem o direito básico dos menores de 18 anos de crescerem e se desenvolverem, livres de exploração ou violência. Michele Antunes, líder de projetos de uma fundação que luta pela defesa dos direitos da criança e do adolescente, explica a importância dessa medida.
A criança, ela precisa estar na escola, ela precisa estar brincando, ela precisa estar se desenvolvendo de uma forma muito saudável. Então, quando ela está dentro desse ambiente do trabalho infantil e sofrendo essa violação, consequentemente, ela vai ter, sim, um desenvolvimento extremamente prejudicado e ela vai estar muito mais vulnerável a sofrer outros tipos de violação, outros tipos de violência, né?
Para denúncias de casos de trabalho infantil, o Ministério do Trabalho e Emprego disponibiliza um canal exclusivo, o sistema IP Trabalho Infantil, que pode ser acessado pelo endereço iptrabalhoinfantil.trabalho.gov.br. Reportagem Márcia Fernandes.
E é sempre bom lembrar, denúncias de casos de trabalho infantil também podem ser feitas pelo Disque 100, que é o canal de denúncias de violações de direitos humanos oficial do governo federal.
O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, vetou integralmente o projeto que instituía o contrato do primeiro emprego.
Na prática, a proposta reduzia encargos trabalhistas e previdenciários para empregadores que contratassem jovens entre 18 e 29 anos sem experiência formal no mercado de trabalho.
De acordo com o veto publicado hoje no Diário Oficial da União, o projeto de lei era inconstitucional e contrariava o interesse público na formação educacional de jovens.
O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, vetou integralmente o projeto de lei que criava o chamado contrato do primeiro emprego para jovens de 18 a 29 anos. A mensagem de veto foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 18 de junho. Segundo o governo federal, a proposta previa jornada de até 44 horas semanais, o que contraria a defesa da redução da carga horária de trabalho e dificultaria a conciliação entre emprego e estudos. O texto também concedia benefícios tributários e previdenciários aos empregadores, sem oferecer garantias adicionais aos jovens trabalhadores. Outro argumento apresentado é que a medida poderia desestimular a contratação por meio da lei da aprendizagem, considerada uma das principais portas de entrada para o mercado formal de trabalho. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, mais de 6 milhões de jovens já foram beneficiados pela modalidade nos últimos 26 anos. Em março deste ano, o país registrou mais de 700 mil contratos ativos de aprendizagem, o maior número da série histórica. Lucília Araújo para a Voz do Brasil.
Pois é, como nós acabamos de ouvir na reportagem de Lucília Araújo, a lei de aprendizagem profissional é a principal porta de entrada para jovens sem experiência no mercado de trabalho e ela vem registrando crescimento.
Segundo dados do novo Caged, só entre janeiro e abril deste ano foram quase 55 mil novas contratações.
O resultado foi impulsionado pela indústria e pelo fortalecimento de políticas de aprendizagem profissional, que respeita os horários escolares e os direitos dos adolescentes e jovens adultos.
O Brasil alcançou um recorde histórico. 726 mil jovens aprendizes com contratos ativos. Só nos quatro primeiros meses do ano foi registrado um saldo positivo de quase 55 mil novas contratações. A indústria liderou a geração de vagas, seguido pelos setores de serviços, comércio, construção civil e agropecuária. Os dados reforçam o crescimento da aprendizagem profissional, como principal porta de entrada dos jovens no mercado de trabalho. A contratação é obrigatória para estabelecimentos de qualquer setor que tenham pelo menos 7 empregados em funções que demandem a formação profissional. Essas empresas devem preencher entre 5 a 15% do seu quadro de funcionários com jovens aprendizes. Podem participar quem tem entre 14 e 24 anos incompletos. De acordo com a Lei da Aprendizagem, o contrato tem caráter especial e duração máxima de 2 anos. O jovem aprendiz tem carteira de trabalho assinada e a garantia de direitos trabalhistas e previdenciários, além de proteções específicas. Cleide Lopes, para a Voz do Brasil.
Mais de 55 milhões de brasileiros já emitiram a carteira de identidade nacional.
O documento, que está substituindo gradualmente o RG, é mais moderno, seguro e completo.
E vale em todo o território nacional, com o CPF como número único de identificação.
No Brasil, mais de 1 milhão de carteiras de identidade nacional são emitidas por mês, segundo dados divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O novo modelo está disponível desde 2022 e a emissão do documento pode ser agendada nos institutos de identificação dos estados e do Distrito Federal. O maranhense Alcemir Chaves de Araújo conseguiu marcar o atendimento com a ajuda da filha. Aos 74 anos, ele diz que quer trocar o documento para ter mais tranquilidade.
Aí a minha filha achou melhor tirar logo essa identidade nova, né? Porque a velha estava boa, né? Mas eu me apressei logo, disse, bora logo tirar logo isso. Aí eu acabei, fiquei logo livre, de cabeça fria, né?
Assim como Alcemir, mais de 55 milhões de brasileiros já emitiram a carteira de identidade nacional em todo o Brasil. A troca é obrigatória, mas o modelo antigo vale até 2032. Para a coordenadora-geral de Modernização Tecnológica do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Beatriz Figueiredo, a grande vantagem da carteira de identidade nacional é a utilização do CPF como número único de identificação.
Ela traz de novo uma identidade mais integrada, mais segura e mais moderna, porque ela vai substituir gradualmente o antigo RG, ela sim, que usa um número único, que é o número do CPF, que vai ser válido em todo o Brasil. Então a gente acaba com aquela possibilidade de ter um número de RG diferente em cada estado, e isso vai unificar a identificação pelo CPF, né? Que a gente tem um CPF único. Então, isso reduz a duplicidade e aumenta muito a segurança dos nossos dados.
A versão digital da carteira, integrada ao gov.br, permite incluir outros documentos e registros do cidadão, como o CNH, título de eleitor, dispensa militar, carteira de trabalho e cartão SUS. Para tirar o documento, é só acessar gov.br/identidade e agendar a expedição. É preciso apresentar a certidão de nascimento ou de casamento. A primeira via do documento é gratuita. Reportagem Gabriela Noronha.
A Voz do Brasil está no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. É o governo federal mais perto. São notícias, serviços e políticas de interesse do cidadão. Sem fronteiras, a Voz do Brasil chega onde você estiver.
Previsões do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, confirmam que este ano vai ocorrer o fenômeno El Niño.
Isso significa risco de seca na faixa norte das regiões norte e nordeste, enquanto favorece grandes volumes de chuva no sul do país.
Por isso, o Brasil já está se preparando para eventos extremos. É o que afirmou o ministro Valdez Góes da Integração e do Desenvolvimento Regional durante o programa Bom Dia, Ministro, produzido pela Empresa Brasil de Comunicação, nesta quinta-feira.
Nós estamos com uma sala de situação já montada pelo governo federal, já existem 20 ministérios mobilizados, a Defesa Civil Nacional, o SEMADEM, o IMET e o INPE fazem reuniões frequentes, inclusive com as defesas civis estaduais e municipais, de norte a sul deste país, ou seja, toda uma experiência já acumulada e uma preparação e uma determinação do governo do presidente Lula de que a vigilância, o monitoramento e a mobilização e os planos de contingência e a relação e proximidade com os estados e municípios está em curso.
Valdez Góes afirmou que o El Niño deve chegar ao Brasil a partir de julho e a Defesa Civil Nacional e seus sistemas de alerta estão de prontidão.
Órgãos ambientais como o IBAMA e o ICMBio também vêm trabalhando na prevenção aos incêndios florestais com a contratação de profissionais e a orientação a fazendeiros sobre o não uso de fogo.
Mais de 3 milhões de reais investidos na aquisição de alimentos para impulsionar a agricultura familiar e o abastecimento no estado do Pará.
A iniciativa da Conab, em parceria com os Ministérios do Desenvolvimento Social e do Desenvolvimento Agrário, busca combater a insegurança alimentar e nutricional no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos, o PA.
O presidente da Conab, Silvio Porto, destaca o impacto dessas medidas na segurança alimentar da região.
São 96 milhões de reais que nós investimos na aquisição de alimentos dos mais diversos aqui do estado do Pará, valorizando a cultura, a produção e a alimentação regional. Nós estamos, dessa forma, conseguindo valorizar essa produção que vem de assentamentos, da agricultura familiar, de extrativistas e indígenas.
Com os investimentos, mais de 140 toneladas de alimentos produzidos no estado serão destinadas a cozinhas solidárias e redes socioassistenciais, combatendo diretamente a fome na região.
Outro destaque é a modernização da unidade armazenadora de Ananindeua, que recebeu melhorias na estrutura e teve a capacidade ampliada para mais de 17 mil toneladas, como detalha Silvio Porto.
Nós saímos de 3.500 toneladas para 21 mil toneladas. Essa unidade armazenadora, ela se torna um polo relevante do ponto de vista do abastecimento aqui para o Pará, mas também para a região da Amazônia.
E essas foram as notícias do governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Em produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que é inadmissível a validade de provas em processo envolvendo crime sexual quando ocorrer constrangimento da vítima durante a audiência de instrução.
Crime da 113 Sul. STJ inicia sessão virtual para julgamento de recurso do Ministério Público.
O presidente do TSE afirma que discurso de ódio ameaça a democracia.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
Eu sou Walter Lima.
Por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a nulidade de provas produzidas em audiências sobre crimes sexuais quando a vítima é submetida a humilhações, constrangimentos e violações da dignidade.
O caso chegou ao Supremo em março do ano passado. O recurso foi apresentado pela defesa da vítima, que questionava a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou o pedido de nulidade da audiência de instrução.
O ponto central no STF foi sobre definir se uma prova produzida em ambiente de violação à dignidade da vítima pode ser considerada válida.
Com o reconhecimento da nulidade da audiência, o processo foi anulado e o caso deve retomar a fase de instrução na primeira instância.
STJ começa a sessão virtual de julgamento de recurso sobre o caso conhecido como crime da 113 Sul.
Esse crime se refere ao assassinato em 2009 do ex-ministro do TSE, José Guilherme Vilela, da esposa dele, Maria Carvalho Mendes Vilela, e da empregada da família, Francisca Nascimento da Silva. Repórter Fátima Uchoa.
O crime ocorreu no apartamento da família, na quadra 113 Sul, em Brasília. Adriana Vilela, filha do casal, foi condenada por júri popular a 61 anos de prisão, acusada de ser a mandante dos assassinatos. Em 2025, a sexta turma do STJ anulou a condenação, acolhendo a alegação de cerceamento de defesa. O Ministério Público do DF recorreu desde esse entendimento e pediu agora que a condenação fosse restaurada e que a ré cumprisse imediatamente a pena. Mas vale ressaltar, na sessão virtual, os ministros da sexta turma não discutem a culpa ou a inocência de Adriana Vilela. O ministro relator Sebastião Reis Júnior votou para manter anulada a condenação. Se não houver pedidos de adiamento, a sessão virtual de julgamento deve permanecer aberta por 7 dias.
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral afirma que discurso de ódio ameaça a democracia.
Ministro Cássio Nunes Marques reforça compromisso com eleições livres, inclusivas e seguras. Fábio Ruas.
A afirmação do ministro Cássio Nunes Marques foi durante a sessão plenária do TSE desta quinta-feira. Antes de iniciar os julgamentos, o presidente do TSE mencionou o Dia Internacional de Combate ao Discurso de Ódio, data instituída pela Assembleia Geral da ONU em 2021. Disse que a divergência de ideias é legítima e necessária, mas não pode ser confundida com ataques à honra, práticas discriminatórias ou tentativas de desumanizar adversários políticos.
Último dia da itinerância da Justiça do Trabalho na aldeia Manga, em Oiapoque.
Teve audiências judiciais e outros serviços de cidadania, tudo de graça. Rafael Silva.
A Justiça do Trabalho realizou 28 audiências judiciais presenciais, híbridas e virtuais na aldeia Manga nesse último dia de itinerância cidadania aqui com você. Indígenas de outras comunidades enfrentaram até 6 horas de barco para colocar um ponto final nesses processos trabalhistas, que envolvem questões como férias não pagas, saque de FGTS e recebimento de verbas rescisórias. Além disso, o polo de saúde da aldeia Manga ficou lotado ao oferecer atendimento médico, fisioterapêutico, psicológico e odontológico especializado. Neste sábado e domingo vai ser a vez de levar esses serviços à população da aldeia Espírito Santo, na mesma região. Para chegar lá, dessa vez, só de barco. O mutirão pretende fazer até 2.000 atendimentos.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
PEC do Banco Central terá calendário de votação definido nos próximos dias.
Avança a fiscalização mais rígida de pagamento mínimo por fretes rodoviários.
Senador defende escala 4x3 para profissionais da segurança e da saúde.
Boa noite.
Boa noite.
Avançou no Congresso a proposta que cria novas regras para garantir o pagamento do piso mínimo do frete rodoviário. O texto, que tem origem em uma medida provisória, foi aprovado pela comissão mista que analisa a MP.
A proposta seguiu para análise da Câmara dos Deputados. Repórter Marcela Cunha.
A proposta torna obrigatório o registro prévio das operações no Código Identificador da Operação de Transporte, o CIOT, com informações sobre carga, trajeto, valor e prazo de pagamento. O sistema deverá bloquear fretes abaixo do piso da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que existe desde 2018, mas é frequentemente descumprido segundo os caminhoneiros. O senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, que presidiu os trabalhos da comissão mista que analisou a MP, afirmou que o texto busca equilibrar a valorização dos caminhoneiros e os custos do setor.
Tenho certeza que teremos, a partir então da conversão em lei dessa medida provisória, nós teremos um outro momento do transporte do Brasil, com segurança jurídica, com estabilidade financeira, com a satisfação dos transportadores e também das empresas que transportam.
O piso será reajustado quando os combustíveis variarem pelo menos 5%. Para o consumidor, o aumento dos preços não é automático, mas as empresas podem ter custos maiores. maiores e repassá-los aos produtos. O texto também cria piso salarial de R$5.000 para motoristas empregados em viagens longas e mantém a anulação de multas civis e administrativas por manifestações e bloqueios de 2022.
O senador Oriovisto Guimarães, do PSDB do Paraná, manifestou preocupação com a proposta de redução da jornada de trabalho da escala 6x1 para 5x2. O parlamentar afirmou que a mudança pode gerar impactos econômicos em setores que operam de forma contínua, como a agropecuária.
Oriovisto também argumentou que a medida poderia elevar custos de produção e influenciar os preços de produtos e serviços. O senador defendeu que